É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho?
Temos aqui um imbróglio hoje.
Podes resolver.
Já está resolvido.
Já está resolvido. Portanto, o problema que nós vamos aqui hoje resolver é o seguinte. O Daniel, de acordo com o que referiu o Tojó há dias na sauna, o Daniel...
Ele já está a fim de Tojó.
O Daniel acabou de cuspir no próprio prato que lhe serviram. Daniel, tens alguma coisa para dizer?
Indignado.
Não tens nada para dizer ao Tojó?
Mas pode ser usado contra mim
em tribunal. Em tribunal? Ora, então o que é que aconteceu? Quando o Daniel decidiu deixar de ser funcionário interno da minha empresa de consultoria ambiental, o que aconteceu é que ele criou a empresa dele, a Start Simple, para termos a nós, a empresa de consultoria ambiental, a Noctula, como primeiro cliente. Ou seja, deixar de ser nosso funcionário interno, já toda a gente conhece esta história, senão vou procurar nos episódios anteriores, mas deixar de ser nosso funcionário e passaste a ser nosso parceiro de negócios. Eu lembro-me numa altura de nós termos gravado um vídeo muito longo, que só divulgámos umas partes, e aquele bocadinho acho que nós não divulgámos. Qual era o problema? É que nós andámos a identificar problemas,
futuros problemas,
que podiam vir a acontecer. Diz lá, um problema.
O problema era tu, nesta parceria, não querias avançar para determinados projetos e eu querer avançar. Isso fazia com que tivesse a impedir o meu crescimento e o crescimento da minha empresa.
Uhum. Ou seja, tu ficares...
Tu podes não querer avançar, é legítimo, não é?
Como não avanço com a maior parte deles, ou seja, estão sempre a chegar aqui e contar.
Mas pode existir alguns que eu queira avançar.
Ainda hoje, por exemplo, antes de começarmos a gravar este episódio, recebemos aqui um e-mail de um potencial novo cliente. Que eu disse, não quero saber disso para nada, certo? E este é um exemplo, começaste a olhar para isso a dizer, este gajo não me vai permitir crescer na área da consultoria ambiental.
Sim, para alguns projetos.
Então explica-te lá.
Que não.
Tu tinhas dito que daqui a 10 anos nem queres fazer consultoria ambiental, qual é o teu problema, afinal?
Tudo bem, mas para fazer isso tenho que crescer para conseguir ter a vida que eu quero, daqui a uns anos. E para começar a investir noutras áreas de negócio sem ser a consultoria ambiental.
Qual é que é a minha grande questão? Falei sobre isto com a Lúcia, hoje ao almoço, e disse, olha, vou gravar esta conversa com o Daniel sobre isto. E ela disse, podes dizer ao Daniel que estou muito desiludida com essa atitude dele?
Ela disse
assim. Juro-te que disse.
Disse.
E diz-lhe assim, e diz-lhe que estou muito desiludida com essa atitude dele, porque... Se ele já leu os teus livros, se tu passaste por isso, se tu só és bem-sucedido desde que começaste a começar... Ela está a falar sobre mim. Só és bem-sucedido desde que começaste a ser muito mais seletivo. Se ganhas muito mais dinheiro agora que não aceitas clientes.
Continua a ser seletivo.
Pronto. Não, mas eu disse, eu vou-lhe dizer isso no episódio. Ó. Deves dizer isso.
A diferença é, tu estás numa fase da vida que tu podes ter esse nível de seletividade.
Uhum. Mas
eu estou numa fase de vida que ainda não posso ter esse
nível de seletividade. Mas, peraí, mas, porque ela disse, diz ao Daniel que o Daniel parece as minhas filhas. Porquê? Calma, porquê? Eu acho que é o problema dos paizinhos tentarem proteger os meninos dos males pelos quais eles já passaram. E, portanto, eu ao dizer-te para seres mais seletivo... Estou a dizer-te, eu já passei por determinadas coisas, que tu se não fizeres assim, vais-te passar. E eu já te vou dar exemplos do que potencialmente poderá acontecer. E vamos gravar um episódio daqui a 3 ou 5 anos só para sinalizar tudo o que aconteceu e o que não aconteceu. Mas, qual é que é o grande problema? Eu acho que ninguém aprende se não for lá bater com os dentes. Portanto, tudo aquilo que eu passei, a empresa fatura muito mais desde que tem menos clientes, desde que fecha a porta a quase tudo. E tu estás a dizer, mas tu já alcançaste um determinado sucesso profissional, liberdade financeira, já podes. Mas eu só o alcancei porque passei assim muito seletivo. Porque eu andei na corrida dos ratos anos a fio. Ou seja, é quase um contrassenso, parece contraintuitivo, de aceita menos e vais ganhar mais e vais ter mais tempo disponível. Porque se tu não queres... daqui a 10 anos estar a prestar serviços na área da consultoria ambiental E se vais dizer que vais aceitar mais projetos na área da consultoria ambiental, tu vais perder tempo para estudar outras áreas, tempo para experimentar outras áreas, e daqui a 10 anos garanto-te que vais continuar a fazer consultoria ambiental.
Mas atenção, eu nestes últimos 2, 3 meses eu tenho tido tempo para aceitar novos projetos.
Ok.
Mas eu não quero aceitar novos projetos. Se não tivesse tempo, não queria aceitar novos projetos.
Mas percebes o risco? Por exemplo, há dias, foi na semana passada, chegou aqui um pedido de uma empresa, não vou dizer qual é, que eu disse, nem pensar, esta empresa paga a 6 meses.
Estava de acordo contigo.
Sim, mas porque eu gostava, sabia, imagina que eu não sabia. E dizia, eu não conheço as empresas todas, eu dizia assim, eu não quero isto para nada. E tu dizias assim, oh, eu quero até uma empresa cotada em bolsa, não sei o quê, é muito conhecida, não sei o quê. Está bem, eu aceito isto. E este era surpresa. Eu soube disso por causa de uma pessoa que lá trabalhou e que me disse. Há vários anos atrás. Agora imagina, tu aceitavas aquele projeto, e por isso é que vais ter que bater com os dentes para aprender, tu aceitavas aquele projeto e tu ganhavas um projeto de 50 mil euros que tinhas que fazer 35 mil euros de subcontratações. As subcontratações vais pagá-las a 30 dias. Aqueles gajos vão-te pagar a 6 meses no contrato, mas não pagam a 6 meses. No contrato é que diz a 6 meses, eles demoram um ano a pagar, a indicação que eu tenho. E portanto, tu não vais lidar bem com a dificuldade financeira pela qual eu já passei, tu não vais lidar bem quando tiveres 35 mil euros para pagar, para tirares da tua conta algo que ainda não está lá. Estou-te já a dizer, tu não vais conseguir lidar com isso. Percebes? É, são pressões pelas quais eu passei, que eu estou a tentar proteger o filhinho, tal como a Lúcia tentou proteger as filhas, mas as filhas o que é que fizeram? Foram contra tudo o que a mãe disse. Às vezes até parecia que faziam ao contrário. E depois sabes para quem é que sobrou? Que a Lucia disse-me, sabes para quem é que vai sobrar se o Daniel lhe correr mal daqui a 2 ou 3 anos? E eu, para quem? E ele, para ti. E eu disse, pois, mas o Daniel não é meu filho. E quando sobrar para o Daniel, eu vou-lhe dizer assim, volta a ler o livro A Averrada 2, volta a ouvir os episódios do podcast da Averrada em que eu falei sobre isso. E afina. Porque se quiseres consultoria minha para sair do buraco, eu depois vou-te cobrar consultoria. Vou-te cobrar coaching. Foi o que eu disse à Lúcia.
Mas tu achas que eu ia meter numa empresa dessas de pagar 6 meses?
Tu não sabes.
Não sei.
Não.
É porque está na proposta. Na proposta não vai assistir-nos.
Que proposta?
Na minha proposta.
Exato. Boa sorte, mete-os em tribunal. Todas as propostas que nós tivemos e que demoraram, eu lembro-me de uns tipos que estiveram, eram 900 euros, né? Era uma coisa nada especial, mas todos aqueles palhaços que estiveram montes de tempo, esse foi um ano e meio para nos pagar 900 euros, o que é que eu podia ter feito? No tio André, não, porque ele aceitou a minha proposta e dizia lá pagamento a 30 dias. Boa sorte. Imagina essa empresa, estamos a falar dessa empresa específica. Boa sorte para meteres essa empresa em tribunal para pagar o que te deve. Vais gastar tempo.
Mas tu estás a falar nos piores cenários
possíveis.
Não.
Possível. Não. Eu posso, para quem tem negócios, está desse lado e pode aqui deixar.
Tu estás a falar de um caso de uma empresa que eu nem sequer olhei. Mas podemos falar num caso de empresas que olhámos.
A maior parte das empresas não paga 30 dias. Só nos pagam a nós por
pagamento a 30 dias.
Mas vais ter que ter um dinheiro, se vais ter subcontratações, tu vais ter que ter o dinheiro do teu lado. São problemas que estamos já a levantar.
Ok. Mas tu estás-te a focar muito nisso e se foste sempre buscar uma empresa que eu nunca sequer olhei para ela.
Grandes problemas que eu tive.
Nunca sequer olhei para ela.
Mas poderia ter acontecido. Eu disse, eu não quero esta. Imagina que eu não sabia nada daquela história. Tu podias dizer, ok, então eu quero arriscar e pego nisto. Já te ias tramar com aquela. Mas aquela, por acaso, é o caso que eu conheço. Que não paga. Mas posso-te dizer, 90% das empresas não pagam 30 dias.
Pronto.
A nós só nos pagam 30 dias porque os disciplinámos a pagar a 30 dias. Tu vais ter esse trabalho do zero. Estás a perceber?
Ok.
É assim que queres fazer? Eu acho que fazes mal, mas eu deixo-te fazer. Porque é uma ilusão. Na minha cabeça, podemos gravar um episódio daqui a 2 ou 3 anos, na minha cabeça é uma ilusão. Quando tu dizes assim, estás a retirar-me a possibilidade de aumentar a minha faturação, sei o quê. Não, estou-te a retirar o sonho de aumentares a tua faturação. Uma coisa é o sonho, outra coisa é a realidade do que vai acontecer. Porque muitos clientes não vão valer nada. Muitas coisas nas quais te vais meter, epá, eu espero estar extremamente enganado. Eu preferia que tu te focasses em, ok, tanto tempo livre. Então o que é que eu quero fazer com o meu tempo livre? Não quero aceitar mais clientes na área da consultoria. Eu quero pegar no tempo livre e explorar programação, que tu tens andado a explorar. Explorar a inteligência artificial, explorar não sei o quê. Vou criar um GPT para não sei o quê. Eu acho que são essas outras explorações que tu andas a fazer que daqui a uns anos te vão fazer explodir em termos de faturação.
Eu também sei.
Não vai ser a consultoria ambiental.
Mas também sei. Certo?
Agora, se tu começares a receber mais projetos de consultoria ambiental, tu vais ter muito menos tempo disponível para experimentar e para estudar.
Sim.
Então, em vez de conseguires em 3 a 5 anos disparar numa nova área, vais demorar 20.
Uhum.
Eu estou a ser mais pragmático contigo.
Isto vem de tudo que é.
O quê?
Explicaste isso.
Uhum.
Porquê?
Explica tu.
Não, explica tu.
Não, explica tu.
Não, explica tu.
Explica tu. Eu estou a brincar.
Explica tu. Mano.
Aconteceu aquilo que já tínhamos previsto. Que eu disse que não queria isto, não queria aquilo, uma série de clientes, e eu vejo um cliente que tu disseste, pá, peraí, mas é que assim vais-me limitar, estou tramado, não sei o quê, tatatatata. E ele depois, quando ia para casa, tu já não estavas aqui, telefonei, e tivemos uma conversa para aí de 40 minutos ao telefone, é que eu te dei liberdade total, do género, pá, eu não quero, e portanto tu podes pegar nisto. Então depois estivemos a definir,
e esse cliente, já fizemos trabalhos para ele, ou não?
Já fizemos trabalhos para ele.
Já.
Já.
E pagaram a quanto?
Não me interessa.
Pagaram? Não, estávamos a falar no exemplo de...
Ok. Vou-te dizer...
Pagou a quanto?
A 30 dias.
Pronto.
E eu vou-te dizer porque é que não aceitei o cliente.
Por causa do NDA.
Porque eu não assino um contrato de confidencialidade com termos com os quais eu não concordo, muito menos quando o cliente bate o pé e diz é tudo em inglês, não há versão portuguesa, desenrasquem-se. Desenrasquem-se, vão arranjar outro contrator. Ponto final. Essa foi a minha postura. Agora, se tu lhe quiseres telefonar a dizer, olha, mas eu aceito.
Não, não vou fazer.
O Pedro não quis. Não, mas para mim está tudo bem. Agora, há princípios fundamentais que regem a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Acordos de confidencialidade. Já por princípio, eu não gosto deles. Ponto. E faço questão de mostrar que não gosto deles. Segundo, se o cliente me vem bater o pé com contratos de 16 páginas ou 20 páginas em inglês, com termos que ainda vamos ter que andar a meter o advogado para ver se não há ali uma armadilha qualquer, o outro que nos escreveu com o contrato de confidencialidade em português tinha uma série de armadilhas,
uhum.
E que fizemos aquela videochamada que depois foi para aquela aula fenomenal da subscrição trabalhar 4 horas por dia, em que foi uma videochamada a dizermos ao cliente não, não vamos trabalhar se for com este acordo de confidencialidade.
E até chegar ao acordo com confidencialidade. Houve um processo até chegarmos a esse ponto. Processo de conversação com o cliente, chamar, namorar o cliente, fazer uma proposta de orçamento e depois para lá. E pá, para avançarmos tens que assinar um NDA. E com isto tudo, o Daniel já gastou horas e horas de trabalho que nunca vai receber nada por eles.
Claro. Mas na vida, a maior parte das coisas
não,
que fazemos
é estar tudo bem.
Por ele.
Sim. Pronto. E eu só não gostei desse. Desse e do outro caso que depois apareceu lá da frente, desses dois, porque apareceram projetos, bons projetos para avançar, clientes que já tínhamos feito trabalhos para ele,
mas este já conhecíamos, vamos avançar.
Que já conhecíamos, e tu não quiseste avançar, e eu veio esse desacordo entre nós, pronto, que está tudo bem, que nós já tínhamos antecipado antes, que possivelmente iria acontecer.
Agora, a questão
agora é só para as pessoas perceberem. Tu estavas aqui a falar nos 180 dias de uma empresa que está cotada em bolsa, que depois não paga a 180, paga a um ano. Não foram esses casos, porque eu esses clientes também não os quero. Quero-os longe.
Mas tu não sabes.
Eu não sei.
Se eu conhecer a empresa, eu posso-te avisar.
Eu não, se eu não conhecer, tu não sabes. Mas os que tens hoje também não sabias.
Pois não. Arrisquei.
Pronto.
E, mas já tive que mandar muitos fora.
Há uma coisa na vida que não tenha risco.
Não.
Pronto,
ok, faz bem. Ele tem que bater com os netos, eu acho que sim. Mas é assim, não vale a pena os pais protegerem os filhos de todas as dores. Deixem-nos ir partir os dentes. Agora até há próteses espetaculares. Deixem-nos ir partir os dentes. Sentiste, não vou conseguir crescer. E eu, inclusivamente, arranjei-te outras soluções.
Eu, naquele dia, falámos, eu expliquei-te os meus medos.
Então explica lá aqui
para os meus medos, que os meus medos eram... Possivelmente pode não ser viável a Noctua e a Start Simple, se continuarmos a dizer que não. E o que é que tu me disseste?
Eu, o que é que eu disse?
Não disseste nada, mas é verdade, pode acontecer.
Pode acontecer.
Pode fechar o ano e se os nossos clientes atuais não tiverem projetos este ano, porque pode não acontecer, pode chegar ao final do ano e a Noctua e a Start Simple não ser viável. E depois o que é que acontece?
Os dois?
Sim.
Fecham.
Não, não fecha. A Nautula não fecha, mas a Start 5 fecha. E esse é o meu medo. Estás a perceber? Só para as pessoas também lá perceberem em casa.
Como é que resolve?
Agora, isso? Eu também tenho que me defender. A Nautula fica bem.
Fica bem porquê? Se estás a dizer que para não ser viável uma relação... Repara, se tu és gestor de projeto da Nautula, para não ser viável uma relação de funcionamento com o gestor de projeto, é porque a Nautula não tinha projetos para tu gerir.
Exato.
Se não tinha projetos para tu gerires, a Nautula também não estava bem.
Não estava bem, mas já tem, já existe desde 2009.
E?
Já tem uma conta.
Não tem nada, a conta.
Então, fecha.
Vai a fechar. Conta já esvaziou, a conta fecha. Paga ao sócio.
Fecha a empresa.
Não, mas que conta? Mas tu percebes, não há dinheiro na conta bancária da empresa. No final do ano, os lucros da empresa vão para a empresa-mãe. Não fica lá nem para o ano seguinte. Os investimentos,
sim, certo.
Os investimentos que eu tenho a fazer, vou fazendo ao longo do ano.
Certo.
Chega ao fim, lucro, empresa-mãe. Empresa-mãe, sócios. Ponto. Não fica. Para mim, as empresas têm que ser autossustentáveis todos os anos. Não há cara do género, ai, agora, aquela, eu percebo aquela coisa, mas tem um pezinho de meia dos últimos 15 anos. Não há pezinho de meia,
não é? Está bem. Não é
isso.
Mas o que acontece se a Nautula der prejuízo?
Se a Nautula der prejuízo, tenho que lá meter dinheiro eu.
Pronto. E tens lá, tens dinheiro para lá meter?
Pessoal, tenho.
Eu não.
Como é que resolves essa situação? Podes diversificar.
Podes diversificar, mas tenho que ganhar dinheiro primeiro.
Ou não?
Mas como é que eu ganho dinheiro primeiro?
Deixa-me fazer a pergunta. Se tu sabes que eu passei a ganhar mais dinheiro quando passei a ser mais seletivo, porquê que tu achas que sendo menos seletivo vais ganhar mais dinheiro? Eu acho que continua a ser um sonho teu. Tu vais ter mais problemas, eventualmente vais ganhar mais dinheiro, mas vais ter muito mais problemas, muito mais telefonemas, muito mais pessoas diferentes para gerir expectativas. Como é que eu resolvi o problema de um dia a Nautula poder não faturar o suficiente para pagar as contas? Comecei a desenvolver outras áreas de negócio. E, portanto, se a consultoria tiver um ano ou dois maus, está tudo bem, porque eu tenho outras fontes de rendimento. E eu acho que tu te deves focar a médio e longo prazo aí, a usar o tempo que tens para estudar e experimentar, para desenvolver outras fontes de rendimento complementares. Depois, se a consultoria ambiental sempre for uma vaca que dá leite, fixe. Deixa a vaca dar leite e mais uma fonte de rendimento e outra, foi o que eu fui fazendo. Sabes? Porque é só isto que... E estamos aqui a falar isto abertamente e friamente de forma crua, porque é assim que eu e o Daniel discutimos as coisas aqui internamente. Esta é que decidimos pôr a gravar. Porque o que eu acho é que se tu olhas a 10 anos e me dizes daqui a 10 anos, confirma-me ou desmentes. Daqui a 10 anos, tu disseste que não queres estar a prestar serviços de consultoria ambiental. É verdade ou podes estar a prestar alguns serviços?
Não.
Não é verdade?
Não é verdade.
Ah, é verdade. Portanto, daqui a 10 anos, tu não queres trabalhar na área ambiental.
Uhum.
Ok, pronto. Então, se daqui a 10 anos não queres trabalhar na área ambiental, faz algum sentido tu passares os próximos 2, 3, 4 anos a arriscar em clientes e não sei o quê, numa área que tu queres fazer morrer na tua vida profissional? Será que não fazia mais sentido tu desenvolves nos próximos 2, 3, 4 anos?
Eu quero fazer morrer na minha vida operacional.
Espera, então são coisas diferentes. Ou seja, tu podes ter a área da consultoria ambiental daqui a 10 anos como eu tenho.
Sim.
É que isso é diferente.
Não, é isso.
Espera, mas é
operacional.
Então, mas isso são coisas diferentes.
Pronto.
Aquilo que eu estava a dizer faz sentido se daqui a 10 anos tu não quisesses saber da área de negócios da consultoria ambiental. Agora, se tu daqui a 10 anos...
Se eu quisesse saber, já não estava aqui.
Não, porque isso é uma fase de transição para te ajudar a dar o tempo e o dinheiro necessário até converteres em novas áreas.
Ambiental, tem.
Então não tens tido algum tempo para receber novos projetos?
Tem.
Então, em vez de receber novos clientes que eu não quero, em vez de pegar no osso que eu já tirei a carne ou no osso que eu não quis roer, porque não desenvolveres mais em cima dos projetos e das aprendizagens e experimentalismos que estás a fazer?
Que não é o que eu tenho feito.
Não, é que eu digo, eu daqui a 10 anos não quero nem ter isto que eu tenho na consultoria ambiental. Repara, eu se defino que daqui a 10 anos não quero estar a fazer uma coisa, eu não vou estar a insistir nos próximos 2 ou 3 nessa coisa. A minha dúvida era, já me tinhas dito que não queria estar em consultoria ambiental nos próximos 10 anos. A minha dúvida, agora percebi que não era bem isso. Qual é que é a tua visão em relação a isto? O Ricardo Matias achou mal tu lhe mandaste um e-mail a dizer: Ricardo, mudei de ideias. Afinal, quero que passes o meu site startsimple.pt para danielsérgio.com,
uhum.
que me parece uma excelente ideia, e quero que transformes a Start Simple num site de consultoria ambiental.
Uhum.
Eu disse: bem, vais fazer isso? Ao fim dos minutos, o Ricardo vai-me ligar a dizer: ou liga-me o Ricardo Matias logo, obviamente, a perguntar: o que é que se passou? Já deu merda?
Não, já é melhor, tínhamos falado disso antes.
Pronto, mas percebes como é estranho para as pessoas isto? Verbaliza os teus pensamentos.
Os meus pensamentos é: eu já te disse quais eram os meus medos, por isso é que eu quis acertar mais clientes. Tu já tens um conforto na tua vida. Estás confortável com a tua vida, estás bem.
Mas concordas que eu posso ter alcançado isto por ser muito seletivo e esquisito?
Alcançaste porque foste muito seletivo e esquisito, certo?
Estive na fase em que tinha muitos clientes e muitas áreas de negócios não rentáveis, e havia uma fase em que o meu telefone estava a tocar a toda hora, meu.
Pronto, eu também tenho essas fases.
Com projetos e clientes que não interessavam e não eram rentáveis.
Pronto, e quando foste seletivo e começou a...
Passámos a faturar mais e ainda mais dinheiro. Okay. E a ter muito menos chatice. E a ter, já, agora tenho tempo para pensar. O que é que eu quero a seguir? E o que eu acho é que tu vais perder tempo para pensar. Tu vais perder tempo para ler. Tu vais perder tempo para experimentar outras áreas. Tu já viste? Tudo na minha vida demorou muitos anos até começar a resultar. Os cursos online que eu tenho no meu site, tu sabes? Quantos anos andou?
Mas tinhas a base da consultoria a dar 500, enquanto não resultou.
Sim.
Mas estavas focado só nisso. Não estavas preocupado com a consultoria ambiental.
Sim, mas essa já foi a fase seguinte. Porque nós andámos ali.
Eu quero chegar a um nível de faturação que eu posso dar ao luxo de poder fazer nisso noutra área qualquer.
Desde que tenhas lucro. Pode ser uma faturação brutal.
Desde que tenha lucro, exato.
E liquidez, na conta.
Exato.
Desde que tenha pago.
Exatamente.
Mas percebes porquê que eu estou a tocar
nesta linha? Mas percebes porquê que eu também quero aumentar o número de clientes?
Percebo, mas não há, para mim não há uma relação direta entre aceitares mais clientes e ganhares mais dinheiro. Não há. Não há.
Mas a relação que eu tenho atual com os clientes atuais,
uhum.
não me vejo ganhar mais dinheiro que o que ganho. Pelo menos nos próximos anos. Na consultoria ambiental tu também consegues fazer uma pequena previsão. Se tu tens os mesmos clientes, sabes os projetos que eles têm, as ideias que eles têm, para os próximos anos,
uhum.
tu se puseres a fazer contas, bem...
Tens mais ou menos noção.
Tens mais ou menos noção.
Uhum. Pronto,
eu fiz essas contas, eu tenho mais ou menos a noção. Se eu não crescer, uhum. eu vou faturar exatamente o mesmo. Ou se calhar ainda menos.
Eu acho que estás a ser demasiado conservador nas tuas previsões, mas está bem. Ou eu é que sou o gajo, o otimista máximo. Mas é assim, tenho-me safado com este otimismo nos últimos 15 anos. Eu acho que tu tens demasiado medo de ficar sem dinheiro e acho que é exatamente esse medo que te vai eventualmente trazer um desgosto. Estou a verbalizar o meu pensamento.
Uhum.
Porque eu também tenho medo de ficar sem dinheiro. Apesar de parecer o contrário. Apesar de parecer... Não, então, mas este gajo não quer dinheiro. Eu não é não quero dinheiro. Tu ainda viste o projeto da semana passada, que nos adjudicaram, que foi um projeto que... De repente, dá-te ali um balão.
Sim.
Não, não é? De oxigênio. E só precisamos desses balões. E esse projeto, quando estiver aprovado, vai trazer mais um balão de oxigênio eterno. Porque depois aquilo é quase uma subscrição.
Uhum.
Não é?
É, não.
É um projeto em que nós, quando conseguimos ter alterado no terreno, há estudos obrigatórios enquanto estiver em funcionamento. Portanto, é um acrescente que tu vais pôr à tua faturação mensal. E eu olhei sempre também para a consultoria ambiental, acho que pouca gente olha dessa forma. Como? É possível também ter aqui um modelo parecido com o modelo de subscrição. As monitorizações de aves, de morcegos e não sei o quê, são quase subscrições anuais.
Sim.
É ou não é?
É bom.
Projetos anualmente, alguns temos de 3 em 3 anos, sempre a renovar. Portanto, se aquela for a nossa base, não ficamos milionários, mas podemos ter uma vida muito confortável.
Sim.
E dá-nos ao mesmo tempo para estudar e experimentar.
Aqui... Mas lá está, essa base que já tem, que a Noctula já tem, é confortável para a Noctula. Para mim,
não é. Mas não é para a Noctula, como te digo, não é para a Noctula. A Noctula tem começado do zero todos os anos. Eu não financia o ano seguinte da empresa de consultoria ambiental.
Mas eu não estou a falar disso. Eu estou a falar que esse nível de faturação, uhum, com essas subscrições que estavas a falar, é confortável para a Noctula. Ou seja, que a Noctula já alcançou e essas subscrições que tem atualmente, é confortável para os próximos 2, 3, 4 anos. Para mim,
não te chega ainda.
Não me chega. Okay? Consultoria ambiental, quero.
Porque a mim me encanta já.
A mim também não me encanta, mas quero ir dando passinhos pequeninos. Para ir crescendo. E nós estamos aqui a falar, e se calhar as pessoas que vão ouvir isto pensam: o Daniel quer aceitar tudo. Eu quero aceitar tudo. Não.
Então, mas explica que é para não seres mal interpretado.
Quantos projetos é que tu não quiseste e que eu quis? Quantos é que foram?
Só agora é que surgiu isto. Ou seja, tu até aqui eras, até ao ano e tal, eras colaborador interno e, portanto, se tivesses 7 projetos ou 15 projetos, para ti era igual, o teu ordenado era igual.
Exato.
Quando passaste a ser nosso parceiro...
Pronto, mas eu já sou parceiro há um ano e tal.
Sim, e só agora é que se meteu isto.
Exato. Há um ano e tal para cá...
E porquê que só agora...
Todas as semanas, já pedia...
Não quero.
Quantos projetos é que eu não fui seletivo, como tu, se calhar...
Não, só levantaste a questão nestes últimos 2.
Pronto. Porque eu achei que eram projetos que eu ia gostar, se calhar, de trabalhar. E também achei isso, porquê? Porque falei com o cliente.
Mas um deles vai ficar
com ele. Tive reuniões com o cliente.
Um deles vai ficar
com ele. E eu achei, bem, gosto do projeto, gosto das pessoas com quem estou a falar, ok, há aqui contratos de confidencialidade para serem assinados, que és tu que tens que assinar, porque é a Noctula,
foi que metes a cabeça no ser. Mas percebes isso?
Mas,
se houver...
Eu gostei tanto dos projetos e vi uma oportunidade, ok, gosto do projeto, gosto do cliente, é uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, quero avançar.
Se o Pedro não quiser, eu quero avançar isto.
Se o Pedro não quiser, eu não vou avançar. Não vou conseguir avançar. Contigo.
Já tínhamos pensado nisso. E foi aí que surgiu esta questão.
Que já tínhamos pensado nisto antes de não criar a empresa. Podia acontecer.
Pois podia.
Não se demorou um ano e tal a acontecer.
Mas é bom discutir-se isto abertamente. E até para as pessoas perceberem que as nossas discussões normalmente são assim. Normalmente até envolvem mais as neiras, não é?
É. Está-se a controlar.
Eu aqui me estou a controlar. Basicamente... Eu acho que estas relações... Eu acho que às vezes as pessoas complicam muito. E eu não tenho o mínimo problema. E eu acho até, sinceramente, acho até que é uma visão muito quadradona as pessoas dizerem, atenção, estás-te a pôr a jeito para ele te trair. Atenção, porque ele vai começar a ficar guloso e vai querer não sei o quê e qualquer dia não quer saber de ti. Eu acho isto um bocado... Não concordo com esta visão. E tu sabes.
Se acontecer, então, acho que também só acontece uma vez.
Mas é muito simples. Repara, é como qualquer coisa na vida. Se tu passares a perna, o que é que vai acontecer? Passas só uma vez, exatamente. E eu, o que é que faço?
Tu também.
Exatamente. Imagina que eu agora te dizia... Não, então vamos imaginar ao contrário. Depois deste episódio, a Cristiana dizia-me assim: Pedro, gostei tanto daquele episódio, vou-te comprar já a empresa. Cristiana, digo-te já que não, porque eu tenho um compromisso moral com o Daniel. E para mim a palavra vale tudo. Eu não preciso de uma cena assinada para te dizer, independentemente de acontecer isto ou não, imagina que vem a Cristiana ou outra pessoa qualquer, agora quer-te comprar a empresa. Eu não vendo a empresa neste momento, porque eu tenho um compromisso contigo.
E eu trabalho porque eu sei que tu tens essa moral.
Pronto, se isto acontecesse, eu ia conversar contigo e ia dizer assim: Daniel, aconteceu isto? E tenho esta proposta, eu não vou vender, porque não vendes disto, tu queres isto, portanto, se tu quiseres ficar com isto mais tarde, és tu que tens a prioridade sobre os outros todos. A menos que tu me digas assim, epá, olha, eu até tenho uma coisa para te dizer, aproveita e vende já essa merda, porque o meu projeto não sei o quê está a correr bem, e se calhar, olha, aproveita e deixa consumir. O Ricardo Matias até pode estar a ver e pode levar isto a mal, mas não concordo com a visão dele de... E se ele te trair? Se ele me trair, só vai trair uma vez. E a seguir eu...
Então, mas eu não posso trair.
Opa, eu acho que o ser humano imagina sempre o cenário...
É que buscar um cliente dos teus?
Esse era o pior cenário. Mas aí, houve pessoas no passado que saíram e que tentaram fazer isso e não conseguiram.
Pronto, mas vamos imaginar esse cenário.
Não, vamos... esse não é,
que é que acontecia?
Esse não era o pior cenário.
O que acontecia de mal a ti?
Nada, eu perdi a confiança e deixava de te entregar os projetos.
Financeiramente não ias abaixo.
Não, pronto. Não. Agora, o pior cenário que podia acontecer, deslealdade total, que é, começavas a aceitar projetos que eu não queria, e na altura tinhas tantos projetos que eu não tinha aceito, e chegavas ao pé de mim e dizias-me assim, Pedro, eu agora já tenho tantos clientes do meu lado, que eu já não quero mais trabalhar nos teus clientes.
Pois, mas eu não cuspo no prato.
Ouviste, eu não cuspo no prato que eu. Não, mas repara, mas podia acontecer isto.
Sim.
Tu já tens tantos trabalhos que dizias assim...
A possibilidade disso acontecer é no...
Mas repara, e se isso acontecer... Eu acho que pouca gente tinha coragem de gravar uma coisa e divulgá-la publicamente assim, como nós. Se isso acontecer, o que é que me vai acontecer a mim e a ti? Tu já estás cheio de trabalho.
Eu, nessa possibilidade, eu ia arranjar um substituto do Daniel para a tua.
Exatamente. E ganhavas das duas maneiras.
E chegava ao pé de ti de Pedro, olha, aconteceu isto, não quero continuar a tratar dos projetos da Nocula, mas no espaço de 6 meses... Vou ajudar a fazer esta transição para alguém interno ou alguém...
Não, mas não precisavas. É simples. O meu lado está sempre resolvido. No dia que não quiseres, eu telefono à Cristiana ou a outra empresa qualquer. O meu lado está resolvido. Nunca há problema. Só ficas é com o carimbo de cabrão e mais nada. Agora, nunca te preocupes com o que é que vai acontecer ou Pedro não sei o quê. Esquece o Pedro, porque o Pedro desenrasca-se.
É sério.
Percebes? Portanto... Eu não vejo o mínimo problema com isto que estamos a fazer, de confiar 300% em ti e que... Porque assim, como já deves ter percebido, eu quero abraçar também o teu crescimento, eu quero te ajudar a crescer. Inclusivamente, não só na consultoria, também noutras áreas. Eu quero que sejas bem-sucedido, porque eu gosto de ter amigos que são empresários e são bem-sucedidos com quem eu possa conversar e trocar ideias. Percebes? Se eu sou o único gajo bem-sucedido no meio do grupo com quem falo, é uma tristeza, estou a falar com quem?
Pronto, e o meu objetivo sempre foi, sempre disse, foi, eu quero fazer crescer a parte 5 e fazer crescer a Noctula, sempre disse isso, a nível de faturação.
Sim, sim.
Sempre disse isso. Só depois também vem o Pedro, não quero. Foi, assim não dá. Assim não dá, Pedro.
Exato. Porque, mais uma vez, eu considero que não é necessariamente verdade que por aceitares mais clientes vais faturar mais e ganhar mais dinheiro. E tiveste a prova ainda agora deste projeto que estava há 6 meses para ser aprovado e que foi aprovado e traz um balãozinho de oxigênio maravilhoso. E potencial subscrição durante não sei quantos anos.
Certo.
Isto é ótimo. Percebes? Eu tenho muito esta visão. É assim.
Mas eu sou suscetível.
Tu tens noção que a Noctula podia faturar já uns 2 ou 3 milhões de euros por ano. Se eu deixasse.
Eu sei, eu tenho noção disso.
Mas e porquê que eu não quero? Sou estúpido?
Não acho estúpido.
Então?
Porque a área não te apaixona.
Sim.
Você está apaixonado para faturar isso ou mais?
Sim. Porque a questão é, para faturar isso, eu iria estar envolvido, eu iria ter a cabeça no CEPA em não sei quantos processos, e eu não estou disponível para isso. Percebes?
Uhum.
É uma pena. Quando tentaram comprar a empresa, aquele investidor que tentou comprar a empresa, ele disse, pá, é uma pena o que tu estás a fazer à empresa. Ela tem um potencial enorme e tu não a deixas crescer. Então que venha alguém ficar com ela e que a faça crescer. Eu vejo as empresas, e há tempos gravei um vídeo, uma videoaula para aquela subscrição de trabalhar 4 horas por dia. Assim, não subscreveste, aproveita e subscreve já no meu site. Para mim as empresas são para pagar o estilo de vida qualquer. E portanto, eu não tenho uma empresa para... entrar na lista das maiores empresas, não sei que, nem da região, nem do bairro. Não, não quero saber disso para nada. Não quero esse reconhecimento para nada. Eu quero negócios de estilo de vida. Negócios que paguem o estilo de vida que eu e a minha família queremos ter. Ponto. Já me disseram que se calhar me acomodei demasiado. Não, eu continuo a gostar de experimentar e a desenvolver. Acho eu que não. Continuo a gostar de experimentar e desenvolver novas áreas de negócio. Agora, não estou fixado no esta vai ser 3 milhões, esta vai ser... Não é bom, Fabrício.
Mas tu queres negócios que paguem o teu estilo de vida e que estejas confortável com a vida que tens. Eu também quero isso.
Exato.
E atualmente ainda não tenho negócio que faça isso.
Mas tu tens 26 anos, nunca te esqueças.
Pronto, então, mas tu estás-me a dizer, olha, não aceitas mais clientes, e se aceitares, vais-te lixar, porque eles não te vão pagar e não sei o quê.
Eventualmente
então,
vais-te lixar.
O que é que estás a dizer para eu fazer? Olha, ficas aí, aproveitas os clientes que tens, e por acaso podemos crescer com eles ou não?
Exato.
Fazes bem?
Fazes bem.
Podemos crescer com eles ou não?
Fazes bem em querer experimentar.
Pronto. Agora, mas estás confortável com a tua vida?
Ainda não.
Ainda não.
E aos 26 então, também ainda não está lá.
Então, mas deixa-te estar. Mas o que é que tu fizeste dos 26 para até aos 45?
Muita asneira.
É 45?
Sim.
Vou fazer fizeste muita asneira, não fizeste?
Mas eu estava a
tentar... Mas fizeste muita asneira que te trouxe até onde?
Mas eu estava a tentar que o filho não fizesse asneira.
Mas se não fizesse essas asneiras, tinhas a vida que tinhas hoje, se calhar.
Se calhar não. Mas há coisas, há sofrimentos pelos quais tu podias não passar.
Eu sei.
Mas tu queres, eu crescer.
Eu não quero. Eu quero.
Mas vais passar.
Mas isso, eu quero crescer devagarinho, para passinhos de bebê. Passinhos de bebê.
Isso. Tens noção que eu aos 26 anos não tinha uma empresa e não recebia o que tu recebes agora?
Já sou muito seletivo
quanto
aos clientes. Houve estes últimos dois casos que nós discordámos.
Sim, e bem.
E bem. Tens toda a legitimidade para não aceitares aquele cliente, porque tu é que tinhas que aceitar que assinar os contratos.
Claro. Não? E eu disse-te abertamente, eu não vou aceitar o cliente só porque tu queres aceitá-lo. Estou a borrifar, não vou meter a minha cabeça no cepo quando há aqui um sexto sentido que me diz nem pensar.
Pronto, mas agora quem é que tem razão? Mais tu ou sou eu? Não é ninguém.
Exatamente.
Tu não tens uma certa razão e eu tenho uma certa razão.
Mas repara, nem estamos aqui a tentar medir isso. Estamos aqui a tentar encontrar soluções que sejam confortáveis para mim e para ti. E a solução mais confortável é uma solução que é estranha para a maior parte das pessoas, que é, então, mas agora o gestor de projetos da consultoria ambiental da Noctula tem uma empresa de consultoria ambiental que poderá fazer concorrência à Noctula? É assim que vai ser visto de fora.
É.
Mas pronto, estamos a fazer este episódio para que as pessoas saibam que não é isso.
Está bem?
não vai fazer concorrência. Vai prestar serviços complementares. E a pessoa olha e diz assim, não, mas eu olho para o site e os serviços são os mesmos. Como é que são serviços complementares? É que ainda por cima os serviços são quase uma cópia.
Lá está, para estes casos que o Pedro não queira avançar e eu queira avançar, não é? Tem que ter os mesmos serviços. Se contactam a Noctula para fazer um serviço e depois o Pedro não quer avançar, esse projeto pode passar para a minha empresa, eu pago uma comissão. Aqui, ó.
Não, que isso ainda é melhor. Quer dizer, então eu não queria, tu ainda me vais dar uma comissão?
Pronto, estás a ver? Está bem. Mas lá está, tem que ter um site com os mesmos serviços. Mas se lá tem outro serviço, então a minha empresa não presta esse serviço.
Mas eu fui o primeiro a concordar em absoluto com isso.
Sim.
Quer dizer, bota já. E depois na altura ainda andámos a falar, tipo, pera, ok. E na altura nem tinhas pensado fazer um site sobre isso, não é? Os projetos que tu não quiseres, como eu tenho a empresa Start Simple.
Eu tenho a empresa há um ano e...
Um ano e...
3 meses.
Ah, sim.
Há data que estamos a gravar isso. E eu nunca quis criar um site na área da consultoria ambiental.
Mas depois começámos a perceber. Ok, se tu aceitares um cliente, esse cliente vai-te mandar um contrato. Esse contrato vai com o nome Start Simple. Se forem ao site startsimple.pt, iam encontrar, se fossem na altura, iam encontrar... cursos online, todas as outras coisas que tu estás a desenvolver paralelamente à consultoria ambiental. E para um dono de um parque eólico, de uma central solar, falar, volta aqui e lhe dar um nó no cérebro, tipo, epá, espera aí, então mas será que este gajo me vai conseguir prestar o serviço que está a dizer? Percebes? E foi aí que se pensou, espera, desde o início que eu achava que tu devias ter tido o site danielserio.com, lembras-te? Pronto, e então vais começar a trabalhar a tua marca pessoal. Os teus experimentalismos fora da área da consultoria ambiental vão todos para dentro do site pessoal.
Sim.
Daniel Sério para fora.
Estou a se fazer logo, mas
mas uma pessoa não adivinha.
Sim, adivinha.
Já tinha passado por algo semelhante quando foram os livros da Lúcia Julião. O primeiro site, a traçoperda.com, era do livro A Perda. Quando lançámos o segundo site, então agora vamos chamar o site trocadaporoutra.com. E foi aí que eu disse, não. Vais criar o site luciajulião.com e então vai tudo lá para dentro.
todos os livros que ela fizer, vão lá para dentro. Livros e outras coisas. Agora, para já estão em livros, mas como ela tem experimentado outras coisas, um dia se começar aqueles experimentalismos na área do design de pastelaria, se ela quiser um dia transformar aquilo num negócio, para dentro do site dela, cala por lá.
Claro.
LuciaJundião.com.
Eu acho que sim.
Tem livros, tem bolinhos, tem não sei o quê, tudo e mais alguma coisa.
É, eu acho que sim, é a marca pessoal, por isso. Se tiver que surgir depois da marca pessoal, surge.
E se mais tarde tiveres que pegar em projetos que vão para dentro da marca pessoal e fazer-lhe uma separação?
Fazer um spin-off.
Um spin-off? Está perfeito. Ou seja, eu durante muitos anos andei ali um bocado reticente em relação a criar um site pessoal, mas acho que foi um erro. Porque eu acho que nós devíamos...
Mas na altura se calhar ninguém tinha...
Sim,
e eu
na altura achava que ter um site com um nome próprio era quase um bocado arrogante, que só estrelas de cinema, não sei o quê, tudo, okay. Uhum. Agora vejo que as pessoas ligam-se muito mais facilmente a uma pessoa do que a uma marca, a não ser que seja uma marca conhecida, tipo Coca-Cola, Apple, não sei o quê. As pessoas ligam-se a pessoas.
É mais fácil.
Então é muito mais fácil tu desenvolveres as tuas ideias como pessoas e depois um dia, imagina, lançaste canecas a Averrara, uns livros, não sei o quê. Então, pode ter um site separado, só dizer Averrara.com. E então tem canecas, t-shirts, bonés, palhetas de guitarra, o que tu quiseres. Coisinhos para... Olha, está fixe. Eu não sei como deu para ir exercitando aqui. Para se tiver que tirar os dentes, se me trair. Ter aqui isto bem exercitado. Portanto,
e se exercita o quê?
Fogo. Faz lá 10 voltas. Espera lá. Se mete isto mais assim, apertei. 10. Exercita-te isto.
Vai, pera.
Tudo. É brutal. Isto é brutal.
Pois é.
Eu faço para aí 2 ou 3 vezes por tarde.
No peito está aqui a treinar.
Não. Às vezes paro de escrever no teclado e faço isto. 10 vezes. Com uma mão ou com a outra, faz com a outra também. É espetacular.
Pois é, treinar-lhe estes meus conselhos. Engraçado.
E uma coisa tão simples.
Tens de dar esta merda lá no ginásio. Olha, metam cá estas coisas. Depois
não, vou já criar uma linha destas coisas e a dizer a Averrara. Já está. Merchandising para o site.
Eu acho que sim.
Mais coisas. Eu acho que esta tinha sido uma preocupação que nós tínhamos identificado e tinha sido a única que até agora ainda não se tinha levantado.
Foi.
Não foi?
Foi, mas tu tiveste muito bem naquele dia que assim, eu até saí aqui um bocado chateado para perceber.
Explica. Partilha isso aqui.
Há um processo, não é? Até um projeto deste avançar, há um processo. Há um processo de reuniões, há um processo de muitas chamadas telefónicas. É aquele processo de namorar o cliente e ele também nos namorar a nós, não é só isso. Há o processo de elaborar uma proposta, falar com todos os parceiros, sempre contratados. Ou seja, isso requer horas de trabalho, horas de pensar, de estratégia, pronto, até chegar a esse ponto. Só que depois, não é? Agora há a moda dos NDAs, dos acordos de confidencialidade.
Non-disclosure agreements.
Exatamente. Depois deste processo todo é que, se tiver que vir o NDA, vem o NDA. E veio o NDA e o Pedro não quis avançar. E aí lá está, como eu já referi anteriormente. Era um cliente que até tinha gostado dele.
Mas que anteriormente não pediu para assinarmos ter confidencialidade. Senão tinha logo ido com os cães no início.
Exatamente. Era um cliente que já até tínhamos feito um trabalho
em
2022.
Okay.
Pá, e depois não quis avançar. Pá, ufa, não é? Saí daqui chateado. Mas depois não teve muito bem, que depois ligou-me e depois estivemos a conversar. Pronto.
Estás a falar de mim como se eu não estivesse aqui, não é?
Sim, estiveste muito bem. Porque lá está, foste o mais velho, mais com mais experiência, estás a ver? Porque podias já estar chateado. Também vou ficar chateado, estás a ver?
Não.
E não quiseste resolver.
Para mim é assim. Para mim, repara, tudo se resolve a conversar. E a conversar abertamente, a dizer as coisas e chamar os nomes e a dizer as asneiras que for preciso. Portanto,
E quando eu te fiz essa chamada telefónica, pus-te tudo em cima da mesa e fiz-te perguntas dolorosas.
Foi ali no coach.
Digamos assim. No coach. Não, eu fiz-te perguntas dolorosas. Queres que eu diga uma delas?
Diz-lhe.
Uma das perguntas foi, então, mas espera aí. Então, tu não te importavas quando eu não aceitava projetos porque tu ganhavas fixo.
Não é óbvio.
E admiravas-me como gajo excêntrico e seletivo. E agora? Já não admiras o excêntrico e seletivo porque...
Porque não aceitas.
Porque não aceitas. E eu vou ter que aceitar para tu me continuares a admirar? Não, estou-me a cagar para a tua admiração. Mas perguntei-te isso, foi ou não foi?
Foi, contaste. Lá está, é diferente, não é? Agora afetas os meus ganhos com... A minha performance também pode afetar os teus ganhos.
Uhum.
A tua performance também pode afetar os meus ganhos.
Potenciais ganhos. Eu gostava de meter essa palavra potencial, porque daqui a 3 anos vamos fazer um episódio de seguimentos sobre isto. Isto para as pessoas perceberem que tudo se resolve a conversar. Eu gosto muito da expressão a comunicação que nunca chegou a acontecer.
Uhum.
Porque às vezes as pessoas... Dizem, mas eu já lhe disse, não lhe disseste, indiciaste que achavas que ele devia pensar em eventual... Ou seja, estás a ver a cena abstrata? Indiciaste que achavas que ele devia pensar... No... Assim ninguém percebe. Mas vão dizer logo as coisas diretamente. E seja nas relações pessoais, amorosas, profissionais, tudo só solo assim. Tudo se resolve a conversar, não é do género. Olha, está de trombas, deixa estar, amanhã continua. Não, amanhã continuavas. Amanhã vinhas de trombas ainda pior e vinhas revoltado e já vinhas a pensar em que merda me meti. Não é?
Uhum.
E assim foi. Ok, então vamos arranjar uma solução. E a solução arranjou-se. E para já ainda não aceitaste nada. Quer dizer, tanta merda... Para não aceitar nada, quer dizer.
Continuar a ser a pessoa que era.
Não, é só para as pessoas perceberem como tu podes ter uma bipolar, tripolaridade.
Foda-se.
Ei, quero. E afinal não aceita nada.
Calma.
Mas pelo menos já puseste o site startsimple.pt, vou lá visitá-lo, com os serviços, com os projetos onde já participaste como o nosso gestor de projeto. Ah, e uma coisa que eu já falei. Que eu acho que devia começar a aparecer o símbolo da Start Simple nos cabeçalhos dos estudos técnicos que a Nocla faz. E na equipa técnica, como aparece o meu nome, aparecer o Daniel Sério.
Como Start Simple.
Start Simple, exatamente.
Uhum.
Epa, e descrevemos como descrevemos outra parceria qualquer. O cliente não sei quem contratou a Noctula, que em parceria com a Start Simple realizar a coordenação do projeto. Nós fazemos isso com outras empresas parceiras.
Sim.
E acho que faz todo o sentido, até para mais tarde, quando tiveres
que falar. Mas também é só para ver. Isso a mim não me interessa absolutamente nada.
Mas imaginas que a mim ainda me interessa menos.
Não me interessa.
Não, mas imaginas que a mim interessa menos.
Não me interessa que
mas eu acho que faz sentido.
O meu nome esteja associado à Noctula ou à Star Simple. E até agora esteve sempre associado à Noctula. Não me interessou, nem me interessa.
Mas estás a perceber que a mim interessa menos. Só que eu acho que faz sentido para ti, okay. Para a tua marca Start Simple e para a tua marca Daniel Sério. Uhum. Há coisas que nós podemos ir ignorando. Há outras que vamos olhar daqui a 5 ou 10 anos para trás e dizemos foi estúpido ter ignorado. E eu acho que daqui a 5 ou 10 anos tu ias olhar para trás e dizer assim foi estúpido eu já ter a minha empresa de consultoria ambiental e continuar nos relatórios nos estudos que vão para a Agência Portuguesa do Ambiente, o meu nome aparecer sempre como Noctula, Noctula. Tu já não és Noctula, tu és um parceiro da Noctula, mas o teu nome tem que estar, começar a ser associado à Start Symbol. Até para mais tarde, quando quiseres dizer participei neste projeto, naquele, efetivamente participaste, mas se não houver publicamente relatórios, estudos técnicos, pareceres, onde esteja o teu logotipo, na ficha técnica, o teu nome com a empresa, mais tarde dizem assim, não, você nunca existiu.
A empresa, pelo menos, o meu nome está lá.
Sim, o teu nome está lá, mas essa empresa nunca fez trabalho nenhum.
Uhum.
Fez. Na prática parece o mesmo, que é, tu podes pôr esses projetos no teu site, Podes e não podes.
Podes se for de forma meio abstrata, não podes porque o cliente não te contratou a ti.
Diretamente.
Diretamente. Agora, se o cliente nos contratou a nós e subcontratámos a Startsimple e tu apareces no relatório técnico, pronto, efetivamente isso já pode fazer parte do portfólio de projetos da tua empresa.
Sim.
Estás a perceber? É uma forma de legitimares a tua participação enquanto Startsimple sendo parceiro da Noctua. E assim, efetivamente, se fosse um gajo que se tivesse a borrifar para ti e para a Startsimple e com medo que a Startsimple um dia engolisse a Noctua, eu nem tocava neste assunto. Dizia assim, deixa aparecer como Noctua. Né?
Uhum.
Se há coisa que eu aprendi é tudo associado às marcas que eu tenho vindo a desenvolver é que criaram a cena que eu tenho hoje. A Noctua é uma marca que vale muito porquê? Porque já apareceu em muitos projetos. Já fez muitos projetos grandes. Tu vais à internet, apanhas tudo e mais alguma coisa, de artigos, de projetos, no nosso site, na Agência Portuguesa do Ambiente. Estás a ver o valor que isto tem?
Sim, é certo.
Agora imagina que eu nunca tinha associado o nome Noctula a isto e eu era gestor de projeto de uma empresa e eu tinha dado isto tudo de mão beijada só à outra empresa. Percebes que eu tinha perdido nos últimos 15 anos? Portanto, eu acho que as relações profissionais têm muito a ganhar se forem assim, se for tudo transparente. Se tu tens alguma coisa para me dizer, dizes-me. Se eu tenho alguma coisa para te dizer,
diz-te. Eu acho que é de todas as relações humanas.
Sim.
Mais ao profissional.
Epá, mas a maior parte dos seres humanos andam sempre com esquemas. E então, por eles andarem sempre com esquemas, esses seres humanos andam sempre com esquemas malosos, então vão achar que o outro também vai andar com esquemas. Se eu fosse daqueles gajos com a mania da perseguição, e eu tenho muitos, teria muitas, ou já tive, muitas razões para ter a mania da perseguição, porque já me traíram várias vezes.
Mas não foi comigo.
Não, mas não foi contigo. Não, mas imagina, se eu tivesse ficado um gajo com a mania da perseguição, eu ficava de pé atrás em relação a esta situação.
Sim.
E eu nem sequer queria estar aqui a deixar isto publicamente registado. Eu acho que a maior parte das pessoas acreditam que os outros lhe vão fazer mal porque essas pessoas estão habituadas a fazer mal. Eu sei que isto parece-me uma frase,
mas pode ser. Se eu faria isso, não é? Se eu faria assim, ele também vai fazer assim.
Exatamente. É. Eu na situação dele. Ah, na situação dele vai passar-lhe a perna, não sei o quê. Exato. Até o que ele vai fazer. Pronto.
Então,
tu vais achar que o outro é um cabrão se tu também tiveres alguma cabroniza em ti. Percebes?
Uhum. Sim, sim.
Porque senão vais ver a cena sempre um bocado mais idílica e o mundo um bocado mais perfeito. De vez em quando depois levas é umas tauladas daqueles que afinal não havia razão para tu confiares. Mas está tudo bem.
Queres dizer mais? Tem mais alguém que queres falar?
Não, eu não sabia. Eu só sabia que queria deixar registada a tua...
Já deixei a meu lado. E acho que tu também deixaste o tempo.
Pronto, então acabou o episódio.
Lúcia. Pronto, olha.
Ah, isto foi a resposta para a Lúcia?
Foi a resposta para a Lúcia. Eu sei que estás a... Como disseste, estavas desiludida comigo.
Foi essa, foi isso que ela disse.
Foi. Pronto. Espero que também tenhas agora, com esta conversa, percebido um bocado do meu lado.
Não, mas ela percebe o teu lado.
Os meus medos.
Ela disse-me que percebe o teu lado.
Entendi.
Mas que eu tu lhe fazes lembrar as duas filhas, porque foi exatamente o mesmo. Tudo aquilo que ela passou de mal, ela tentou-as orientar, tentou que elas fugissem daquilo e elas parecia que não, que era tipo um ímã. Não, mas eu quero é mesmo fazer como tu fizeste.
Mas eu não quero fazer como tu fizeste.
Pronto, ainda bem. Eu acho que às vezes é mesmo isso. O pessoal tem que ir bater com a cabeça, mas desde que tu vais bater com a cabeça de forma mais consciente...
Eu vou bater.
Já nem tudo é mal.
Mas... Vou bater com a cabeça seletivamente.
Isto é óbvio. Fica aqui prometido.
Vou bater a cabeça seletivamente, sendo seletivo.
Não, é fixe. Não bates em qualquer ponta da parede. Não. Queres bater só naquele canto, que é onde dói mais. Pronto. Deixem aqui comentários por baixo se vocês têm situações parecidas. Eu acho que pouca gente poderá ter a oportunidade de conversar tão abertamente sobre as coisas com um chefe, com um parceiro de negócios, com uma pessoa lá em casa. Acho que pouca gente tem a abertura
para falar com eu e tu tínhamos.
Uhum.
Não é?
Sim.
Às vezes a Estela até estranha como nós falamos um com o outro. Não é?
Papas,
tu dizes uma coisa e estou ali, parece-te estou a cascar agora. E depois digo, não, e não é bem. E a discordar-se comigo, ela fica tipo, e mas estes dois vai haver estoido agora ou...
Vá-se chateando. Ela pensa isso.
Se calhar. Acima de tudo, valorizem a máxima transparência nas relações pessoais e profissionais. Porque se alguma coisa de mal acontecer, vai acontecer. É a lei de Murphy. Portanto, nem vale a pena andar daqui com... Mas vale deixar já falado.
Exatamente.
Portanto, deixarmos aqui uma série de indicações. Olha, uma indicação importante para ti...
Não controles aquilo que não consegues.
Sim, mas uma indicação importante para ti. Tem mais uma frase. Não, eu acho que o título deste episódio devia ser aquilo que o Tojo disse. Será que estou a cuspir no próprio prato?
Não compro. É muito clickbait.
Muito clickbait. Eu acho que com esse nome, isto aqui, este podcast ia passar para a lista de número 1 no iTunes. Mas está bem. O que é que eu acho que foi aqui uma referência importante para ti? Que se calhar não, ainda tínhamos falado. Perceberes que mesmo que venham tentar comprar a empresa, eu não a vou vender porque eu tenho um compromisso moral contigo.
Uhum.
Não tínhamos falado nisto até agora. E ficou aqui mais um ponto importante.
Não tínhamos falado, mas era saber.
Sim, mas uma coisa é estar implícito. E o implícito é a comunicação que nunca chegou a acontecer. E o implícito é perigoso.
Pois, para mim está bem implícito.
Mas é preferível que fique explícito.
Olá.
Que é uma das coisas que eu às vezes te digo. Tu dizes, mas eu aqui no e-mail escrevi. Calma, eu leio o e-mail e digo assim, mais ou menos, não é? Que diz assim, devias dizer isto no âmbito de tal e desta forma, no dia tal, à hora tal. E tu olhas e dizes assim, isto é escrever, meu, para burros. Não, é para ficar explícito. Porque senão a pessoa não percebeu.
Uhum.
Eu gosto de escrever como se um dia aquilo for usado contra mim num processo em tribunal, está lá tudo explícito ou não está? Está. E gosto de falar da mesma forma. Gosto de dizer as coisas assim, abertamente. Gosto sempre de evitar ao máximo aquela coisa de... Mas eu disse-lhe, disseste mesmo, disse, com palavras estas. Lembra-se sempre, a comunicação que acabou por nunca acontecer. Isto é um grande mal nas relações pessoais e nas relações profissionais das instituições.
Isso pode ser o mesmo título, ou para episódio...
A comunicação que nunca chegou a acontecer.
Acho que essa deverá ser o título para o episódio.
Não é? Está bem.
Não sei. Escapa-te.
Pode ser. Não, pode ser. Então não vais usar isto para o teu podcast. Não. Porquê? Tens vergonha?
Não sei qual.
Estás a estar mais seletivo, é?
Estou a estar mais seletivo. Já tenho uma
resposta. A seletividade que tu és. Não queres aproveitar mais um episódio. Afinal, não queres tudo que chega.
Está bem. Pedro é que aproveita os episódios todos.
Tudo! Com os podcasts é isso. Sabes para quê? Para não ter que trabalhar.
Pronto.
Qualquer conversa que eu tenha que ter... Oh, vamos já gravar isto, já fica mais um episódio. Tumbara.
Aceita tudo, Pedro.
Tudo, aceito tudo. Para o podcast aceito tudo. Que assim depois posso passar aqui não sei quantas semanas a ler. Isto aí tem aí uma lista de livros que mais acaba. Este chegou-me agora há pouco tempo. Do Gary Vee. É engraçado que a editora...
Mas esta é nova, não
é? É. Não, é de 2018, mas a versão portuguesa só saiu agora. Desta editora, da Escolar Editora. Olha, mas só para tu perceberes...
Esta é uma editora aqui de Eus.
Esta editora...
Então pronto, já deixaste aqui com licenças.
Claro, está. Escolar Editora. Onde é que está o papelinho? Eles mandam os livros. Quando saem estes novos... É engraçado que eu escrevi à editora nos primeiros livros que eles mandaram. Eles escrevem com um papelinho escrito à mão, já te vou ler. E eu escrevi-lhes a dizer, olha, o vosso papel é fino demais, em vez de um lado para o outro, as letras deviam ser um bocadinho maiores, e eles alteraram isso, nas edições seguintes. Sim. E depois, mostrei os livros nas redes sociais, quando comecei a ler, normalmente eu faço isso, olha, agora, ou seja, este ou outro qualquer. Comecei a ler este livro, tatatatata. E depois escreveram, obrigado pela partilha, tatatata. Escreveram-me assim. E eu disse, este está muito melhor, o papel já está mais grosso, já está não sei o quê. E ele disse-me assim, ia-te perguntar exatamente isso. Aceitaram a sugestão e melhoraram. Então puseram aqui. Olha, para agradecer à Escolar Editora, eles têm feito uma seleção de títulos muito interessante. Aqui, Pedro, como sabemos que gostas do Gary Vee,
sabemos que também vais gostar deste livro. Boas leituras.
Recebe-se um livro com esta indicação à mão. Estás a ver? Um nível de detalhe espetacular.
Deram-se tornados que...
Pronto, se tens um negócio, direciona a tua comunicação assim, com este nível de detalhe, para o teu cliente.
Para o cliente e para os colaboradores.
Sim, exatamente.
E para os pastéis.
Para todos, para toda a gente.
Pronto, deixa 5 estrelas no Spotify e em todas as plataformas de podcast, se te apetecer. Se não te apetecer,
vamos atrás de ti um dia deste e apanha, porque nós agora estamos aqui a treinar com esta peça. Olha, ficamos aqui com os punhos fortíssimo.
E Daniel, queres deixar uma mensagem de paz e tranquilidade a todos aqueles que acham que tu vais trair a minha confiança ou vais cuspir no próprio prato que te serviram?
Esperem para ver.
É só isto. Esperem para ver.
Meus queridos e minhas queridas, esperem para ver.